e membros do Parlamento. É com efeito um prazer enorme para mim estar aqui convosco hoje. O senhor disse que eu venho de um país com uma grande história, mas deixe dizer-vos que Portugal também é um país com uma grande história. Afinal, quem é que não pode deixar de reconhecer o facto de que foi graças a Portugal que o mundo hoje é como o conhecemos? Eu hoje estou de visita a Lisboa, a Portugal. É, de facto, a minha primeira visita oficial enquanto Comissário da União Europeia. Isto não aconteceu por acaso. Eu escolhi Portugal para fazer a minha primeira visita. Porquê? Porque Portugal é um país que tem grandes perspectivas. Está localizado no sudoeste, no canto sudoeste da União Europeia, e eu venho de um país que está precisamente localizado no canto sudeste da União Europeia. Portanto, eu sei muito bem quão é importante apoiarmos os países periféricos da União Europeia. E claro que Portugal é um país muito próspero e com projetos hoje que, no âmbito do meu pluro, são muito importantes para estabelecer as ligações. Claro que a cidade de Lisboa é onde está a EMSA, a Agência Europeia de Segurança Marítima. Uma agência que eu devo dizer que é das mais importantes da União Europeia. Ora, por todas estas razões, é para mim um enorme prazer estar aqui hoje e não poderia concluir a minha visita a Portugal sem vir à Casa da Democracia, o Parlamento. Eu próprio fui parlamentar, ou sou parlamentar, na Grécia, e sei muito bem, em primeira mão, como é importante que todos os níveis de poder possam colaborar entre si, a nível europeu, a nível nacional, a nível local e regional. É por isso um grande privilégio estar aqui hoje, neste edifício histórico e maravilhoso. Quero agradecer-lhe pelo convite para estar aqui nesta sessão, para discutir e convosco, trocar ideias, é uma oportunidade muito útil, a meu ver, trocarmos ideias sobre as questões atuais do turismo e dos transportes. Eu gostaria de partilhar convosco as prioridades da Comissão Europeia e os seus planos, mas é também importante, para mim, conhecer as vossas ideias, as vossas preocupações. Hoje é apenas o início daquilo que eu espero seja uma cooperação estreita, uma relação estreita durante os próximos 5 anos. A competitividade, a sustentabilidade e a segurança são as minhas principais prioridades para os próximos 5 anos. E isto em resposta já à sua pergunta. E tem mesmo que ser assim. Nós vivemos num mundo que é caracterizado por uma concorrência e protecionismo crescentes em todo o globo, com uma crise cada vez mais urgente, crise climática e por agressões, uma agressão militar exatamente à nossa porta. No meio de tudo isto, os transportes são um farol de estabilidade, de pragmatismo e de senso comum. E são também uma alavanca para uma maior competitividade da Europa, menores emissões, uma proteção mais resiliente contra aqueles que desejam mal da Europa. O acordo industrial que estamos a preparar na Comissão, que será pronta esta semana, irá incidir na atração da Europa como um polo industrial de fabrico com boas condições de trabalho e redes de segurança. Não há melhor exemplo da importância económica do fabrico de transportes, da indústria de transportes na União Europeia, do que a fábrica de Palmela, aqui em Portugal. Eu sei que é um dos maiores exportadores de Portugal, que emprega mais de 5 mil pessoas. A semana passada, lançámos, juntamente com a Presidente, a Sra. von der Leyen, o diálogo estratégico para o setor automóvel, precisamente para assegurar que a próxima geração de veículos de emissão zero serão produzidos aqui, na Europa. E incluindo, naturalmente, em Palmela. Todos os nossos fabricantes precisam de ter alguma certeza no longo prazo. Isto é muito importante para as empresas. Na medida em que hoje têm dificuldades com os custos de energia, faltas de pessoal, e uma sobredependência, se quiserem, nos abastecimentos de países não europeus. A transição rápida da China para os veículos elétricos e, claro, os subsídios injustos que eles lhes dão. Nós temos que reduzir o risco das cadeias de valor e trazer novas capacidades para a União Europeia. O diálogo irá contribuir para o plano de ação para o setor automóvel, que eu estou a preparar e que irei apresentar no dia 5 de março. A competitividade e a produtividade são, de facto, as minhas principais prioridades. Juntamente com a atração de capital para apoiar os investimentos nacionais e na União Europeia, temos que fazer isto, e agora respondo também à sua pergunta, senhor, temos que fazer isto simplificando as nossas regras, reduzindo os fardos administrativos às nossas empresas e aumentando a sustentabilidade. A Europa tem que trabalhar de uma forma mais simples, doravante. Uma via mais clara e com mais simplicidade. A semana passada, aprovámos no Colégio de Comissários a Bússola da Competitividade, que dá as direções para os nossos passos nos próximos 5 anos e ajudar-nos-á a estarmos mais em linha, ou alinhar melhor, as prioridades ao nível europeu e nacional, aumentando a eficácia dos nossos gastos, o que é muito importante hoje. O setor dos transportes estará no âmago deste tipo de apoio e coordenação como um setor transversal, por excelência, e com um investimento massivo. O que me leva agora ao papel de Portugal na rede transeuropeia de transportes. O objetivo desta, a chamada TEN-T, o objetivo principal desta rede, como sabem, é ligar melhor os corredores europeus do transporte aos portos e ao espaço marítimo europeu. Isto é fundamental para Portugal, enquanto ponto de partida para o corredor atlântico. Ajudará a melhorar a eficiência do comércio e do transporte e aumentará a competitividade económica, ligando as cidades com os comboios de alta velocidade. É, como sabem, também outra grande prioridade nossa. Nós estamos a trabalhar num roteiro para esse fim. Eu sei que modernizar a rede ferroviária em ligação com Espanha está também na agenda aqui em Portugal. Uma viagem de 3 horas de Lisboa a Madrid, de comboio, está ao nosso alcance e vocês terão todo o meu apoio. Certas viagens, serviços mais frequentes e um tipo de viagens mais eficiente também irá aumentar a capacidade de atração de Portugal em termos turísticos e empresariais. Apraz-me constatar que Portugal apresentou vários pedidos ou candidaturas de projeto no último CEF, a Connecting Europe Facility, o dispositivo de ligação da Europa, incluindo estudos para a linha de comboio Madrid-Lisboa, Porto-Lisboa e uma ponte sobre o Tejo, uma nova ponte sobre o Tejo. Aproveitaram bem estes fundos do CEF Transporte. Receberam 1,7 mil milhões de euros para 89 projetos desde 2014. Agora, em termos futuros, a Comissão irá apresentar a sua proposta para o próximo quadro financeiro plurianual, no final deste ano, em junho, e conto com um apoio forte de Portugal para um mecanismo de financiamento que continua a apoiar os projetos de transportes transfronteiriços. E irei também propor um plano de investimento sustentável, de transportes sustentáveis. Sejamos claros, nós temos que ter cada vez mais financiamento na Europa para cumprir o que diz o relatório Draghi, o relatório Letter, serviços de transportes interligados a custos acessíveis e fiáveis em todo o país, em toda a Europa. Um último ponto é o turismo, que não é todo o menos importante. Aqui é um outro aspecto também da minha carteira. Tal como o meu próprio país, a Grécia, Portugal, tem prosperado graças ao turismo. E por isso eu conto trabalhar, colaborar com o governo português para assegurar que teremos uma estratégia no turismo que ajuda as comunidades locais, as empresas, a promover formas sustentáveis de turismo, respeitando as tradições, a natureza e o património cultural, claro. Senhoras e senhores, muito obrigado por me terem ouvido. Estou agora ao vosso dispor para vos ouvir. Mais uma vez, quero agradecer aos dois presidentes pelo convite e quero assegurar-vos também que não só é para mim um enorme privilégio estar entre convosco aqui hoje, mas também quero que saibam que nos próximos anos os senhores poderão e irão certamente contar com o meu apoio. Eu quero que Portugal atinja as suas metas, seja bem sucedido e próspero para todos os cidadãos e consiga assegurar um melhor sistema de transportes em todos os modos de transporte. Por isso, lembrem-se, eu estou aqui agora e irei estar de novo em Lisboa, em Portugal, ao vosso dispor para discutir sempre que for necessário convosco e ver como é que juntos podemos alcançar aquilo que todos queremos, que é um sistema de transportes mais forte, mais moderno em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Quanto tempo tenho? 3 minutos. Muito obrigado. Deixem-me começar com essa última parte da sua intervenção e dizer-lhe que eu concordo inteiramente consigo. É da importância fundamental termos conectividade com as áreas mais remotas da União Europeia. E as regiões ultraperiféricas são, de facto, aquilo a que eu me estou a referir. Lembro-vos que eu venho de um país com milhares de ilhas que têm também que estar interligadas. E nem sempre é fácil. Por vezes vemos que o setor privado, se estas linhas de ligação não forem lucrativas, eles não as utilizam. Ora, é aí precisamente que o Estado, ou neste caso a União Europeia, deve intervir. Eu não desejo permitir que qualquer região se sinta marginalizada, sinta que fica de fora desta visão de uma Europa unida. Porque os mesmos privilégios que os cidadãos de Roma, de Madrid ou de Lisboa têm, esses mesmos privilégios devem tê-los também os cidadãos dos Açores, de Rhodes ou de qualquer outra ilha remota da União Europeia, claro. Em relação ao outro tópico que referiu, a digitalização, devo dizer-lhe que é uma prioridade de topo para nós e, falando em relação aos bilhetes únicos, uma bilhética única, o meu objetivo, até ao final deste mandato, e é por isso que, ainda antes do final deste ano, ou mais tardar, até ao início do ano que vem, irei apresentar a proposta de regulamento para os bilhetes únicos, o que significa que os cidadãos poderão fazer aquilo que fazem hoje em termos dos transportes aéreos, ou seja, com o telemóvel ou com o computador, com um simples clique, poderem fazer uma reserva de bilhetes de um aeroporto para outro, de uma cidade para outra, em diferentes países. Ora, essa mesma facilidade será possível também com o comboio, o que não é o caso hoje. Hoje, os cidadãos, viajantes, que queiram ir a diversos locais, empresas, ou melhor, têm que recorrer a vários sites na internet ou a várias empresas para fazerem reservas de bilhetes de comboio em diferentes países, com diferentes empresas ferroviárias. Portanto, aquilo que nós iremos também fazer é permitir que com um só bilhete se possa fazer toda uma viagem intermodal, incluindo o avião, o comboio e outros modos de transporte. Um só bilhete. E ao mesmo tempo, vamos alterar os direitos dos passageiros para dar aos passageiros proteção quando optam por viajar dessa forma. Essa é uma das nossas principais prioridades, que vamos tentar implementar no setor dos transportes e o regulamento, como disse, será, implementado mais tardar no início de 2026. Muito obrigado. Deixe-me primeiro começar por falar da ligação entre Portugal e Espanha. Não só podem contar com o meu apoio para esta ligação, mas podem também contar com o meu apoio para a ligação entre Espanha e França. Porquê? Porque, desta forma, Portugal estará ligado de forma rápida ao resto da Europa Central. Não é apenas uma questão de concluir a parte, o troço entre Portugal e Espanha, em relação ao qual eu me irei comprometer também com o governo espanhol para ver como é que podemos que isto aconteça o mais rapidamente possível, mas irei fazer esse mesmo esforço com o governo francês e o governo espanhol, claro, para assegurar que a ligação entre Espanha e França também será uma realidade. E assim Portugal, em última análise, terá uma ligação rápida para passageiros, carga, turistas, através deste corredor ferroviário. E repito, para nós, o corredor do Atlântico é da maior importância. Da maior importância. E terão certamente todo o apoio da União Europeia, do coordenador da União Europeia, deste corredor atlântico, o professor Cecchi, que está precisamente a trabalhar nestes projetos, e também, eu estou aqui, irei visitar o governo espanhol e depois o governo francês para assegurar que este corredor irá avançar com os objetivos que estão previstos no projeto da rede transeuropeia. Em relação à indústria automóvel, é algo que, a meu ver, tem de ser abordado hoje. Não há tempo a perder. E apraz-me constatar que a própria Presidente Ursula von der Leyen desencadeou esta discussão ao lançar os diálogos estratégicos sobre a indústria automóvel a semana passada, e neste mês, no mês de fevereiro, eu vou reunir-me com todas as partes interessadas, discutir todas as opções, todos os problemas da indústria, todas as perspectivas, todas as questões que temos que abordar para assegurar que a indústria automóvel não só será segura, mas como que irá prosperar. Porque, a meu ver, e caros deputados, a indústria automóvel não é uma indústria que só tínhamos que salvar. É uma indústria na qual temos que investir, porque é uma indústria que dá dezenas de milhares de postos de trabalho, mas é também uma indústria que reúne 7%, ou que contribui com 7 para 7% do PIB da União Europeia. Portanto, nós iremos investir muito nesta indústria. Eu creio que a questão é como é que vamos tornar esta indústria competitiva e como é que iremos resolver aqueles problemas que eu referi na minha intervenção inicial. No dia 5 de março, como disse, irei apresentar este novo plano para a indústria automóvel, que irá responder a todas estas questões que a indústria enfrenta. Sabemos muito bem, e vocês sabem-no em primeira mão, com tanta gente que está aqui a trabalhar nesse setor da indústria automóvel, 13 milhões de empregos hoje na Europa estão neste setor, que tem um papel protagonista na nossa indústria em geral, e não queremos perder esse lugar. Temos que investir também na digitalização, temos que assegurar que o tornamos competitivo, e a indústria automóvel continuará a ser uma das indústrias europeias com um papel de protagonista também a nível mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu concordo inteiramente consigo. O turismo é, com efeito, uma indústria de peso para a Europa. E penso que a decisão da Presidente von der Leyen de, pela primeira vez na história da Europa, ter um comissário responsável explicitamente para o turismo é uma decisão sensata. Só em Portugal são 13 a 14% do PIB que depende do turismo. E o mesmo também com muitos outros países europeus. E devem saber que na União, a Europa é o destino número um, destino turístico número um do mundo. Eu quero manter este recorde. E é por isso que iremos investir nos próximos anos naquilo que nós chamamos Destination Europe, destino Europa. Porque queremos assegurar que o mundo sabe que a Europa é um produto. Claro que com diferentes culturas, diferentes cidades, histórias, mas um viajante pode facilmente visitar uma grande cidade num canto da União Europeia e nessa mesma viagem depois ir a outras cidades, a outros países também. Nós temos que discutir com as partes interessadas, com os operadores turísticos, sobre como é que é possível desenvolver os pacotes. Eu estou disposto a fazer acordos também com terceiros países, iremos trabalhar muito nisso. Agora, há aqui questões que temos que abordar, porque perguntou-me sobre as ameaças ao turismo. Bom, eu posso responder-lhe diretamente. Há várias ameaças. Se não ameaças, diria questões, problemas que temos que resolver. Primeiro, um desequilíbrio no turismo. Nós temos que equilibrar os nossos fluxos turísticos de uma forma mais inteligente, para não criar uma sobrecarga em algumas áreas, quanto há outras, com uma beleza extraordinária, ficam de fora dessa indústria turística. Portanto, nós temos que investir em regiões, em áreas que não são tão bem conhecidas até ao momento, para que os turistas possam escolher ou optar por essas regiões também ao longo do ano. O turismo também não deve ser, não é só para as férias de verão. Em segundo lugar, temos que ver como é que vamos utilizar os dados, e é aqui que entra a importância dos dados turísticos, como é que podemos utilizar esses dados para gerir os fluxos de turismo de uma forma mais inteligente. Eu irei estar em contacto com as partes interessadas nas regiões, nas cidades, no setor privado. Nós temos que criar as DMOs, Organizações de Gestão Turística em todas as regiões, envolvidas não só na promoção desses destinos, mas também em gerir os fluxos de uma forma mais inteligente. Por exemplo, a chegada dos navios de cruzeiro, as horas, os dias, para que não cheguem todos à mesma hora, no mesmo dia, criando uma enchente de turistas, que não é bom nem para os visitantes, nem para as comunidades locais. É muito importante possamos proteger as nossas comunidades locais, fazê-las sentir que todos beneficiam do turismo. E que temos que proteger também o nosso ambiente, o nosso património cultural, os nossos monumentos. Portanto, um turismo mais equilibrado, temos que resolver o problema da falta de mão de obra no turismo, onde em toda a Europa se é muito sentido esta falta de mão de obra especializada. Temos que arranjar formas de atrair pessoas para o setor do turismo, para trabalhar. Temos que reciclar, treinar, formar estas pessoas. Temos que digitalizar o setor também, nomeadamente as PMEs que estão envolvidas. Temos que tornar as nossas infraestruturas mais resilientes devido às alterações climáticas. Estamos a ver o que está a acontecer em todo o mundo. Vejam o que se passou em Valência e também noutros países. E, sobretudo no sul da Europa. Portanto, há questões que temos que abordar, que são da maior importância, e iremos certamente abordá-las através da Estratégia Europeia para o Turismo que estamos a preparar e que eu irei apresentar no início do ano que vem, ou até mesmo no final deste ano, para que esta estratégia da União Europeia possa dar respostas a estas questões tão importantes. Claro, e muito obrigado por essa pergunta, porque é muito importante. E está também no topo das minhas prioridades, a mobilidade urbana. Não apenas a mobilidade urbana, mas também a mobilidade suburbana e rural. Vou-vos dizer numa frase que a União Europeia tem feito muitas coisas para ajudar os Estados-membros a fazerem a transição para esta nova era dos autocarros elétricos e da mobilidade amigável. Estamos a utilizar fundos do CEF, do dispositivo, o principal instrumento que temos para os transportes. Estamos a utilizar os fundos. Os fundos estruturais também. E da coesão, os fundos de coesão. Estamos a utilizar. E estamos a preparar para utilizar fundos do Fundo Social do Clima que irá ser criado. Aliás, em junho, todos os Estados-membros terão que apresentar os seus planos nacionais sobre este Fundo do Clima Social, pois Portugal irá ter 1,3 mil milhões deste fundo apenas. É muito importante. E parte dele, esse montante, poderá ser utilizado não apenas para resolver os problemas da pobreza de transportes, mas também para assegurar que esta transição para a mobilidade elétrica acontece. E também os fundos de coesão. Eu estou certo que há projetos também aqui em Portugal, através do financiamento da coesão, que irão contribuir para esta transição. E depois os fundos do CEF. Há, portanto, muitos fundos e formas de financiamento disponíveis para ajudar as cidades, as regiões e os Estados-membros a fazerem esta transição. Em relação com os países a norte, eu concordo inteiramente consigo. Afinal, a União Europeia é uma união de 27 Estados-membros. E depois, claro, há países na Europa que não são membros da União Europeia, mas com os quais a União Europeia deve ter ligações estreitas. E com efeito, eu irei entrar em conversações com os países que estão nas nossas fronteiras a norte e outros países também, até mesmo ex-membros da União Europeia ou futuros membros da União Europeia. Porque eu acredito que a Europa tem desafios comuns. E nós precisamos de todos esses países connosco. Como sabem, eu só estou há um mês, enfim, fez agora 2 meses que iniciei o meu mandato. Ainda não tive a oportunidade de fazer tudo isto, mas podem crer que fazem parte das minhas prioridades esses contactos. Como disse, discutir com os representantes permanentes desses países é algo que irei fazer. Aliás, irei primeiro falar com representantes permanentes dos Estados-membros e depois, ou em paralelo, se quiser, irei conversar também com os representantes permanentes desses países.